Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, o tema deste mês, e Deus fez carne, encarnação. A presença de Deus no corpo humano. Hoje vou falar acerca de Maria. Eu sei que algumas pessoas, só ouvindo aquela palavra Maria, começa, né, com alguns tiques começa a tremer um bocadinho. Mas nós temos que aprender alguma coisa desta grande mulher de Deus. Por isso eu não é essa mensagem hoje. Escuta a Maria. Nós temos que ouvir aquilo que ela diz na palavra de Deus. E porque está na palavra de Deus, nós temos que obedecer, nós temos que fazer exatamente. E também eu quero pôr a mim mesmo neste lugar. Porque quando eu leio a Bíblia, eu não leio a Bíblia como história do passado. Eu não leio, mesmo quando fala sobre aquilo que aconteceu 2000 anos atrás, eu não somente coloco isso como um livro de história, um acontecimento. Até o giro. Então, eu tento de transportar essa palavra para a minha vida e colocar a mim mesmo, porque a palavra de Deus é eterno. Não é uma palavra no tempo, mas é uma palavra que fala a qualquer geração. Fala a nós. Então, essas palavras, essas coisas que aconteceram, têm a ver conosco também. Não somente com a própria Maria. Eu sei que nós temos muitas Marias aqui também, não é? A maioria de vocês são Marias, ou mulheres, não é? Porque a parte cultural, não é? A parte que essa significa. Mas em Lucas capítulo 1, vamos começar em versículo 26. Agora, ela não era ninguém antes deste dia. Maria, que em hebraico é a palavra Miriam. Então, se nós queremos chamar ela Miriam, então é a palavra mais certa. Não é? A palavra para Jesus é Yeshua, que em português, Yeshua é Josué. Não é? Então é... Mas pela forma que a língua latina e tudo começou a mudar as coisas, nós temos Maria, nós temos Jesus, em vez das raízes mais hebraicas. Mas Maria, que era uma pessoa bastante nova, noivada a José, estava a viver numa terra que não era dela, era Nazaré. Nós só sabemos isso por causa da história que nós temos aqui na Bíblia, mas ela era da tribo de Judá, que era da cidade de Belém, em Judá. Essa era a sua terra. Mas ela estava a viver em Nazaré. E como, não é, podemos dizer, alguém é da Guarda, mas vive aqui em Lisboa. Mas quando alguém pergunta, então, qual é a tua terra? Guarda. Porque é a sua terra, mas vive em Lisboa. Não é? É a mesma coisa. Maria era de Belém, mas, não é, vivia em Nazaré. E naquela dia, não é, que ela estava talvez só pensar num dia ela vai casar, ela já tem um compromisso da parte de José, ela está assim apaixonada por esse rapaz, estava a pensar, sonhar sobre o casamento, sobre tudo. Não é? E um dia apareceu um anjo. E aí, no sexto mês, foi um anjo, Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem usada ou noivada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salva, agraciada. O Senhor é contigo. Bendito és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava a saudação, será esta? E disse-lhe, então, o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e pôr-lhes-ás o nome de Jesus. E essa será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de David, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não haverá fim. O anjo estava a citar parte do versículo 6, no capítulo 9 de Isaías, aquela palavra que eu preguei semana passada. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conhece varão? E respondendo o anjo, disse-lhe, deixará sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrará, com a sua sombra, pelo que também o Santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquele que era chamado estéril. Porque para Deus nada é impossível. E disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Uma mocinha foi chocada com essa visitação celestial. Não somente que o anjo apareceu, mas pelas palavras do anjo. A forma que ela foi recebida, agraciada, salva, agraciada do Senhor. Ela recebeu uma saudação em que ela era uma pessoa de graça. Era uma pessoa que ia receber algo, porque graça não é somente um nome. Não é? Graça é o dom gratuito dado por Deus, gratuitamente, não é? Dado por Deus, que se manifesta o seu poder. É algo, não é somente um dom, mas é aquela capacidade que Deus tem para levar-nos a fazer aquilo que é impossível com a própria força humana. Nós somos salvos, não é? Pela graça. Não é a nossa própria obra. Não é feito por nós. Ninguém consegue salvar a si mesmo. Deus dá-nos o poder para nos salvar. Ele trabalha em nós. É um dom gratuito, mas fala do poder de Deus. Manifesta na vida. E essa foi aquela saudação. Maria, tu achaste graça. Graça foi dada a ti. O que é isso? A mim? Para ver, para quê? Para fazer o quê? Não é? Que saudação é essa? O que é que quer de mim? Não é? O que é que vai acontecer comigo? E depois ele explicou, vai dar luz. Mas eu não conheço um homem. Eu sou somente noivado. Ainda sou virgem. Ainda ainda não tive aquele relacionamento íntimo com José. Ainda não fomos casados. Estou a guardar a mim mesmo. Como é possível isso? E depois, o anjo diz, o Espírito Santo deixará sobre ti. O Espírito Santo vai entrar no teu ventre. E tu vais receber um filho que será chamado o Filho de Deus. Porque é divino. É algo sobrenatural. As palavras de Maria eram mesmo importantes. Por isso eu quero focar nisso. Porque para conceber, não é, aquilo que Deus quer na nossa vida, nós temos que seguir exatamente aquilo que aconteceu na vida de Maria. Em vez de discutir, em vez de dizer, mas é impossível, em vez de dizer, mas eu não posso, em vez de dar desculpas, em vez de tentar desqualificar a si mesmo, em vez de fugir com medo, ela somente diz, faz em mim, segundo a tua palavra. Ela disponibilizou a si mesmo, ela ofereceu-se a si mesmo, para que essa obra sobrenatural acontecer na sua própria vida. Agora vamos colocar a nós mesmos nessa situação. Vamos imaginar, eu não posso imaginar que eu sou mulher, mas vamos imaginar que eu sou somente uma pessoa deste mundo. Não sou ninguém, eu sou de uma terra, vivo noutra terra. Eu tenho, os meus planos, eu tenho as coisas que eu acho que é importante, eu tenho as minhas paixões, eu tenho as ideias, eu tenho tudo, mas um dia Deus, aproxima a mim. E depois mostra aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Eu tenho os meus planos, eu tenho as minhas ideias. Mas depois Deus revela, numa forma sobrenatural, aquilo que Ele quer. Ele vem ter comigo e diz, Jim, eu quero te enviar para as nações. Eu quero fazer em ti algo que, com as tuas próprias forças, tu não consegues fazer. Eu quero fazer-te luz nas trevas. Eu quero usar-te para curar enfermos. Eu quero usar-te para pregar o Evangelho. Eu quero usar-te para levar a minha presença para todo o mundo. Eu posso ficar assim, mas como é possível? Eu não consigo, eu não faço, eu não tenho. Eu posso ter os mesmos sentimentos que Maria provavelmente tinha naquele dia. Quem sou eu? Qual é essa saudação? O que é isso? E muitos de nós temos tido essa mesma resposta, irmãos, quando Deus fala conosco. Porque eu creio que Deus, mesmo hoje, está a falar com alguns de vocês que Ele quer fazer algo na tua própria vida, que tu não achas que é possível. E o anjo diz, mas com Deus, tudo é possível. Ok, está bem. Se for Deus, está bem. Não é? E Maria estava nessa mesma situação. Ok, se for Deus, ok. Eu não consigo. Eu não vou provocar, eu vou tentar fazer isso. Eu não vou andar assim e tentar ter um filho com as minhas próprias forças. Eu não vou tentar mudar a situação e conceber algo fora do prazo. Não, Deus faz em mim, segundo a tua palavra. E essa, para mim, essa é aquela palavra essencial que abre a porta para que a vontade de Deus seja realizada na nossa própria vida. Escuta, Maria. Faz aquilo que Maria fez. É verdade. Porque Deus está a falar tão forte, tão real a vocês e a mim, como Ele falou a Maria. Não há diferença. Porque aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas também é impossível para nós. Requer uma obra sobrenatural. Requer uma presença de Deus. Requer que o Espírito Santo seja derramado, né, descer sobre nós. E para que nós podemos ter aquela capacidade para fazer aquilo que Deus tem dito. Por isso as palavras do anjo a Maria também têm uma aplicação nas nossas vidas. Tem uma aplicação na minha vida. Versículo 30 diz o anjo: Maria, não temas, porque achas graça. Há outras palavras. A graça te dou. Somos salvos por graça. A graça é aquele dom gratuito de Deus que dá-nos poder para fazer a sua vontade. É a mesma palavra. Não há diferença. Às vezes nós colocamos ela num patamar assim tão alto, como nós às vezes colocamos Jesus num lugar tão alto que não conseguimos viver como Jesus viveu, porque colocamos assim fora do nosso alcance. Mas Deus chegou a nós. Ele não requer que nós chegamos a Ele. Ele chegou a nós, por isso Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele que entrou, não é, no corpo humano. Ele, não é, o Espírito Santo desceu sobre Maria, que era completamente humana, não é? Uma mocinha. E porque ela deu lugar a isso. Porque ela diz: eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Porque ela deu licença. O Espírito Santo fez o sobrenatural. Fez que aquilo que era impossível para o homem. Agora, como é possível pensar que ele não ia fazer a mesma coisa conosco? Quando ele também enviou o mesmo Espírito para habitar entre nós, para fazer exatamente a mesma coisa conosco. Jesus, em Gênesis capítulo 1, no capítulo 3, é chamado semente da mulher. Gênesis 3, 15. E essa semente que ia pisar acima da cabeça do inimigo, é aquela profecia desde do pecado, desde aquele momento que o pecado entrou em homem, não é? Houve aquela promessa que através do semente do homem, através, não é, desta mesma mulher que caiu em pecado, através dela ia nascer um semente que ia derrotar o inimigo. Ele é aquela semente. Então, o que é que aconteceu com Jesus? A mesma coisa. Desceu sobre ele o Espírito Santo. Não somente que o Espírito Santo concebeu, né, naquele momento em que ele foi encarnado, em que o Verbo se fez carne, mas houve um tempo da preparação e no tempo do seu batismo o Espírito Santo desceu sobre ele. E a vida daquele momento para frente era uma vida sobrenatural. João 1, 14 diz que a sua vida era cheia de graça e verdade. Cheia de graça, o dom gratuito de Deus que capacita-nos a fazer aquilo que nós não conseguimos fazer com a nossa própria força. Cheia dessa graça, cheia do mesmo poder, cheia do Espírito Santo e a verdade. E depois ele andou somente fazendo aquilo que o seu Pai tinha dito. Obedecendo a voz do seu Pai. vez após vez, cumpriu a vontade do Pai. Tal como Maria cumpriu a vontade de Deus. Jesus, com a presença do Espírito Santo, cumpriu a vontade do Pai. Jesus diz, quando ele preparou os seus discípulos para a sua saída, ele diz, esperai aqui em Jerusalém, até receber o poder do alto. Não faz nada com a tua própria força. Tu tens sido discipulado, tu tens sido instruído, tu tens sido formado e tu sabes bem o que é que Ele quer de vocês, mas não faz com a tua própria força. Espera até que o mesmo Espírito que está em mim desça sobre vós. O mesmo Espírito que entrou no ventre da Maria, o mesmo Espírito que batizou, que desceu sobre Jesus no seu batismo, o mesmo Espírito vai descer sobre nós. E chegando o dia de Pentecoste, quem estava naquela cenáculo? Nós temos algumas pessoas nomeadas, além dos discípulos, dos onze, e mais outra que foi nomeada. Nós temos vários nomes de várias mulheres. E sabe quem estava lá dentro, naquele cenáculo também? Maria, mãe de Jesus. Também estava lá. Ela sabia muito bem a importância da presença do Espírito Santo na sua vida. Porque ela recebeu o Espírito do Senhor quando concebeu o Filho. Agora o Filho nasceu, cumpriu a sua missão aqui na terra, voltou ao céu e ela estava à espera. Epa, eu não quero perder essa oportunidade. Meu Filho diz que Ele vai enviar a mim. Agora não é somente... Não é? Através de mim, não é? Em Jesus, mas agora eu vou receber para mim o Espírito Santo. Então ela estava lá também. E o Espírito Santo desceu sobre aquele 120 que estava reunido naquela cenáculo. E a Bíblia diz que aquelas chamas, aquelas linhas de fogo, assentiu sobre cada cabeça. Eu estou somente a imaginar Maria. Não é? Talvez naquele momento tinha 50 anos. Não é? Talvez menos. Mas ela estava ali. Não é? Oh, Senhor, adorando o Senhor. Ela estava congregando com os outros irmãos. Ela estava em oração, junto com os outros. Ela não tomava uma posição superior ou inferior. Ela estava no meio, porque ela queria também receber. Ela não tinha aquela estaca que diz, eu sou a mãe de Jesus e não preciso mais dar, eu não preciso receber. Não, ela sabia a importância que sem o Espírito Santo, ela era somente uma moça. Não é? Uma mulher, como qualquer outra. Mas quando o Espírito Santo desceu naquele dia de Pentecostes, aquelas linhas de fogo sobre cada cabeça. E o Espírito Santo entrou em cada coração e todos começaram a falar em línguas estranhas. Maria estava lá falando em línguas. Ela estava lá. E a vida dela, como nos outros discípulos, como aquela outra 120, que estavam naquele cenáculo, todos saíram pela rua. Começaram de falar em línguas, começaram a orar e louvar a Deus, começaram a dar glória ao Senhor. E Deus começou a mover. E ela fazia parte daquela primeira equipa em que 3 mil almas foram salvas naquele dia. Maria estava lá. Mover de Deus. Nós sabemos muito pouco dela depois disso. Nós sabemos que João, o apóstolo, tomou conta dela, tratou ela como a sua própria mãe. Nós sabemos pela história que ela mudou para Éfeso, porque João era pastor, apóstolo sobre aquela cidade, e que ela acabou a sua vida em Éfeso, foi enterrado lá. Nós sabemos isso pela história, mas o que é importante é que nós guardamos algumas palavras que ela disse e que têm sido, não é, um exemplo, uma forma que nós podemos também encarar situações e responder aquilo que Deus fala conosco. Uma outra coisa que ela diz em João capítulo 2. Ela foi responsável para criar Jesus. E durante aqueles primeiros 30 anos, Jesus estava na casa dela. Com certeza, ela contou a Jesus tudo o que tinha acontecido, as profecias sobre a vida dele, desde a nascença, mesmo quando ele foi apresentado ao templo, tudo o que aconteceu, as palavras proféticas, todas as escrituras que foram ditas acerca dele. Com certeza era Maria que estava a dar aquelas instruções naqueles primeiros 30 anos. Mas chegou um momento de largar Jesus e lançá-lo no seu próprio ministério. E Maria discerniu o tempo. Ela que sabia a hora de lançar Jesus no ministério. Jesus foi um bocadinho empurrado, não é, pela mãe. Porque eles foram convidados para um casamento na cidade de Caná. E naquele momento em que faltava vinho, Maria tinha aquela sensação, aquela sensitividade do Espírito Santo, que agora é o tempo para o meu filho se manifestar a sua glória. É um tempo de ser conhecido como filho de Deus. E ela falou com o filho. E Jesus disse, vai, não. Agora não. Agora não. Pois ela fez aquilo que às vezes as mães fazem. Dar uma volta daquela situação. Vou falar com os outros. Então ela falou com os outros servos, né, daquela festa. E disse essas palavras. E essas palavras são gravadas na história. Porque são palavras que também nos orientam. São as palavras que foram ditas por Maria àqueles servos daquela festa. Em João, capítulo 2, versículo 5. Ela disse o seguinte. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos dizer. Às vezes, né, as pessoas me perguntam, então, tu não segues Maria? Sim, ela disse, eu faço aquilo que ela disse. E ela disse para fazer tudo o que Jesus disse. Não é? Eu vou fazer isso. Porque ela reconheceu que é o tempo de Deus, é aquela kairos de Deus, aquele momento histórico em que Jesus ia ser manifesto. Ia ser, não é, e mostrar a sua glória. Então, os empregados chegaram a Jesus e dizem, então, o que é que nós devemos fazer? A tua mãe diz que nós temos que obedecer a ti. agora manda. E Jesus deu ordens e o primeiro milagre no ministério dele aconteceu naquela cidade em que a água foi transformada em vinho. Ela discerniu o tempo. Como eu com certeza, depois da morte de Jesus, ela não andou da luta, né? Do luto. Ela não andou assim, vestida de preto. Ela não andou assim, completamente, né, chorando em cada canto. Ela não fazia, porque ela sabia do tempo. Ela discerniu a importância do momento. Por isso, ela não afastava dos discípulos. Ela ficou assim, bem pegada. Porque ela sabia, alguma coisa vai acontecer com essa gente, que tem que estar aqui. Ela não afastava, ela não voltou para casa para arrumar a casa, ela não voltou a fazer compras, ela não afastou daquele momento, porque ela ficou assim à espera. Meu filho diz que ele ia enviar o Espírito Santo. Eu sei que é, porque eu lembro quando o Espírito Santo desceu sobre mim. Agora eu quero estar onde ele disse para estar. Eu quero estar naquela expectativa. Eu quero estar naquele momento de espera. Eu não quero perder essa oportunidade. Às vezes nós ficamos tão ocupados com as coisas que perdemos aqueles momentos chaves que toca, que transforma, que muda a nossa própria história e a vida dos outros. E ela estava lá. E foi tão importante a sua presença que Lucas escreveu. E ela estava lá. A mãe de Jesus estava lá. Porque ela sabia a importância do Espírito Santo na vida de alguém. Convém, durante essa semana, ler o canto que ela escreveu. Escreveu, citou, cantou. Mais alguém escreveu. Quando ela estava na casa da sua prima Elizabeth. Quando ela estava lá e soltou da criança dentro do ventre de Elizabeth. Então, aquela alegria. E ela começou a profetizar. E depois, logo, Maria começou num cântico de louvor. Aqueles momentos em que ela dava graça, entrava naquela presença do Senhor, porque ela sabia a importância da obra que estava a ser feita na vida dela. Aqueles momentos que parece, era em termos da sociedade, em termos de parte social, era muito negro, porque ela foi acusada de adultério, ela foi acusada de ter uma criança fora do casamento, ela foi acusada de muitas coisas, ela saiu da sua terra para estar mais com a prima, porque estava a ser perseguida na sua própria terra. Mas naquele momento ela levantou os seus olhos perante o Senhor e começou a louvar ao Senhor por causa da importância daquilo que estava acontecendo na vida dela. Ela percebeu, além das circunstâncias, ela não julgou as situações segundo as circunstâncias, mas ela percebeu que é uma outra coisa que está a acontecer muito mais importante na sua própria vida. Que o propósito de Deus está a ser nascido. A mudança da história está a ser realizada. Alguma coisa que vai acontecer através dela, que ia tocar muita gente. A Bíblia, neste canto, que refere de gerações após gerações, vão ser tocadas e transformadas por Deus por causa daquilo que estava nela. Eu sei que nós podemos ler isso como ai, tão lindo, ai, tão belo, e podemos criar nós podemos criar cenários, podemos e focar somente naquilo que é histórico, mas igreja, eu quero que nós entramos na história e que nós colocamos a nós mesmo neste lugar, porque há coisas que Deus começa a fazer em nós, que se levanta uma onda contra o mesmo propósito, a mesma palavra que Deus nos deu levanta uma onda, levanta uma oposição, levanta as coisas, né, que parece que tudo vai água abaixo, mas nós temos que louvar a Deus naquele momento, sabendo que não, não é por a minha força. O inimigo nem consegue tocar isso. Mais tarde, quando nasceu a criança, ela não recebeu mais as ordens, né, diretamente, né, do Senhor, mas agora o seu marido recebeu. Vai para a terra de Egito. E depois tudo foi fornecido, né, e eles receberam, né, o sustento de ouro e tudo que foram trazidos pelos magos. Tudo que era necessário para ficar assim, viver bem durante aquele tempo fora de Israel. Até que quando eles voltaram em paz novamente para Nazaré. Seja qual for a oposição que nós enfrentamos, porque o Espírito Santo está conosco, as coisas se realizam. Grandes obstáculos às vezes. E às vezes são coisas assim diárias, que não parece não têm importância. Mas quando nós, né, nos envolvemos o Espírito Santo na nossa própria vida, há coisas sobrenaturais que acontecem. Ontem, a nossa equipa que foram visitar a casa de crianças, porque nós temos somente, talvez, duas oportunidades no ano para falar Jesus a essas crianças. Durante Natal e na Páscoa. O resto do tempo, porque por causa de ser apoiado pelo Estado e tudo, não temos licença, não somos proibidos de falar de Jesus. Mas é muito importante a presença de Jesus naquele meio. Eu quero que a Ana chegar aqui e contar o que aconteceu ontem.
Bom dia. Então ontem foi muito especial porque eu comecei a contar a história do Natal, claro que tem muito ênfase ao nascimento de Jesus, e tive a oportunidade de começar a contar com o seu nascimento e depois o seu crescimento, e falei mesmo sobre a cruz, tinha umas peças de flanógrafo, tinha Jesus na cruz e tinha os outros ladrões ao lado. E eu consegui mesmo explicar, e também porque tive a oportunidade dos monitores saírem da sala, então estávamos só nós, eu tive mesmo aquela liberdade de explicar. E eu senti mesmo as crianças completas, porque elas são assim, a concentração delas às vezes é muito difícil, não? As crianças gostam de mexer e brincar, mas elas estavam todas paradas, assim, a olhar para mim, e mesmo a receberem aquela mensagem. Até teve um menino que disse assim: mas Jesus também gosta dos criminosos? E eu estava a dizer, sim, também, mas os criminosos também? Pronto, e claro que para as crianças isto faz um bocado de confusão, porque os pais estão presos, as mães estão presas, então elas entenderem que Jesus ama todos, e mesmo os criminosos. E eu estava a dizer que, sabes, se os criminosos aceitarem Jesus e aceitarem como um amigo, eles vão para o céu. E eles estavam todos contentes porque eles estavam a dizer, eu sou amigo de Jesus, eu vou entrar no céu, eu sou amigo de Jesus. Isto é muito importante para nós, porque durante o ano nós não temos esta oportunidade. E é tão incrível como, às vezes, é tão difícil conseguir a concentração destas crianças. Mas quando nós falamos sobre Jesus, quando nós falamos... Eu falei mesmo que Deus tinha colocado uma semente em Maria, que essa semente era um bebê, e que esse bebê era especial e que era um rei. E os miúdos todos a gritarem, pois, porque existia o rei mau, e o rei mau queria matar o rei verdadeiro, que era Jesus. Pai, eu estava radiando, porque eles estavam todos a perceber a mensagem. E foi incrível, porque ao fim, não é, desta história em que eu consegui transmitir, pá, que Jesus era amor e que Jesus amava todas essas crianças, e apesar, talvez, dos pais estarem presos, mesmo os pais tinham direito a esse amor. E nós, ao fim, nós fizemos uma atividade que era, tínhamos que fazer umas caixas E depois de pintar essas caixas, nós íamos dar a nossa caixa a outra criança. E para estas crianças é muito complicado, porque tudo é meu, as poucas coisas que eles têm, eles não conseguem dar. E havia um menino que estava muito triste porque a caixa dele não tinha o autoclante que ele queria. E eu consegui que uma das crianças, que é a mais problemática lá da casa, que pronto, é um bocadinho agressivo, o João até falou com ele, e eu consegui que ele desse a caixa dele a esse menino que estava a chorar. E o João até disse: tu és como Jesus, Jesus também faria a mesma coisa. E ele disse: pois é, eu sou como Jesus, e este é o meu amigo, e eu sou amigo dele, não é? E é tão bom, porque, é assim, às vezes nós fazemos este trabalho e nós queremos ver logo o fruto, mas, é assim, o fruto vem, não é? É preciso ter paciência, é preciso amar estas crianças e é preciso acreditar que quando o Espírito Santo mesmo entra na sala, ele faz alguma coisa com estas crianças, porque foi incrível, porque logo a seguir entrou outro grupo que ia fazer uma peça de teatro sobre o Pai Natal e as renas, eles estavam completamente, eles não queriam saber do Pai Natal, eles só gritavam: Jesus é meu amigo, Jesus é meu amigo. Então foi mesmo muito bom e acredito que agora no mês de janeiro nós vamos falar outra vez, porque estas crianças, quando ouvem falar sobre Jesus, elas param. É mesmo, elas param e estão atentas, e foi uma grande vitória para nós.
Amém. Aleluia. Amém. Essa semana, o nosso ministério CAL, que é Centro de Apoio Logos, está a ministrar a certas famílias que estão a passar pela dificuldade de criar cabazes e ministrar, né, o amor de Deus de uma forma prática. Eu quero lançar esse desafio para, né, para a igreja girar neste aspecto. Traz comida. Né? Traz na próxima semana. Temos ainda uma semana. Certo? Até sábado. Traz aqui. Até esse sábado. Né? Ok. Traz aqueles, né, alimentos, ou se não tem tempo para comprar, né, então entrega dinheiro a, né, aquele grupo, aquele ministério. De Carlos é, né, está a liderar isso. Também há outros, o pastor Alexandre está envolvido, há outros que estão envolvidos. Faz favor, vamos colaborar, vamos usar esse tempo para ser um instrumento de Deus. Eu sei que talvez não temos muito, mas muita gente com pouco, né? Cada um com pouco faz muito. E nós podemos servir. O nosso alvo é ajudar pelo menos 10 famílias esse Natal, de uma forma significativa, abençoar essas pessoas, mostrando que neste momento, nesse tempo de aflição, né, que a igreja também apoia, que nós estamos na brecha. E essas crianças. Mas, durante essas, eu dei a célula, de Sally, essa semana, eu estava a falar sobre a importância do Espírito Santo. E depois várias pessoas contaram histórias como o Espírito Santo usou, né, mesmo naquela semana, pulou, deu aquela empurrão, aquela, né, faz isso, fala com aquela pessoa. E, ou mesmo a sua presença, a pessoa começou a abrir e chorar e desabafar. O Espírito Santo é tão importante. E eu não sei, né, se todos aqui têm tido uma experiência com Ele. Nós podemos, né, chegar a Deus em arrependimento. Porque chegar a Deus, temos que voltar para trás, temos que fazer uma mudança, e esse é arrependimento. Estamos a andar contra, né, a sua vontade, estamos a fugir a sua presença, estamos a ir no sentido contrário, e nós viramos, nós mudamos a direção. Essa é arrependimento. Mas Deus não quer somente que nós saímos de uma vida má. Ele quer que nós entramos na sua vida. E para entrar na sua vida, requer a presença do Espírito Santo. Porque nós temos que nascer do Espírito. O Espírito Santo tem que nos encher. E essa, né, ser cheio do Espírito Santo, não é algo que, eu fui ao encontro e alguém orou para mim, eu comecei a falar em línguas e fui cheio do Espírito Santo. Não é como essa garrafa está cheia de água. O sentido deste verbo, ser cheio, está no presente contínuo, que significa tem que estar sempre cheio, ou sendo cheio. É como o véu que barco, que véu, que se enche com ar, e depois o barco avança. O vento sopra, e o véu se enche e avança. Se o vento para, o barco para. Para ser cheio do Espírito Santo é ser continuamente cheio. O Espírito Santo soprando sobre a nossa própria vida. Então, aquela descer do Espírito Santo sobre nós é algo contínuo. É como nós estamos na duche, né? E vem na água. Se nós saímos, ficamos secos. Se nós entramos, estamos molhados. Nós temos o efeito. Né? E a mesma coisa com o Espírito Santo. Quando nós deixamos que o Espírito Santo sopra na nossa vida, a nossa vida torna-se uma vida sobrenatural, uma vida espiritual. E as coisas acontecem muito além daquilo que nós conseguimos imaginar ou pensar, porque Deus faz aquela vontade que é impossível para o homem. Se nós saímos pensando, eu faço as coisas à minha maneira, a nossa vida espiritual seca. Não sentimos nada. Não ouvimos nada. Não conseguimos perceber nada. Né? Tudo é uma confusão. Né? Por isso é importante entrar debaixo daquela, né, derramamento do Espírito Santo, em que o Espírito Santo entra, penetra na nossa vida continuamente, movendo. Né? Essa foi que aconteceu no dia de Pentecostes. Por isso, em todos os outros sítios em onde a palavra foi pregada, também o Espírito Santo moveu. Éfeso, eles eram um grupo de discípulos, tinham recebido, né, uma mensagem acerca de arrependimento. Eles arrependeram-se dos seus pecados, queriam viver uma vida santa. Mas quando Paulo chegou, ele perguntou, então, vocês já ouviram falar do Espírito Santo? E eles disseram, mas quem é isso? Nunca ouvimos falar do Espírito Santo. E descobriram que o seu batismo era aquele batismo de João, que era de arrependimento. Então, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo foi derramado sobre as suas vidas. Cornélio, né, na Cesareia, ele tinha aquele temor do Senhor, ele tinha aquele amor para Deus, ele apoiava em boas obras, em finanças, a obra do Senhor, mas ele não tinha recebido o Espírito Santo. E quando Pedro pregou o Evangelho, o Espírito Santo foi derramado e todos falaram em línguas, e foi a primeira colheita entre os gentios, e aquilo espalhou para todo o mundo. Aquilo que Deus faz é na mesma forma que ele fez com Maria, é a mesma forma que ele fez em Jesus, a mesma forma que ele fez com os discípulos no dia de Pentecostes, em Cesareia, com Cornélio, em Éfeso e em todos os lugares, a mesma forma. A nossa resposta é só dizer: Senhor, faz em nós, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Eu não quero ficar seco. Eu não quero andar sozinho, segundo as minhas forças. Eu quero que tu movas. Eu quero ser dirigido por ti. Eu quero fazer as coisas com poder do alto. E essa que eu quero lançar, né, perante vocês nesta altura. Se alguém fala de ti acerca de Maria, diz: Eu sigo as mesmas palavras. ele faz aquilo que ela diz. Se alguém tenta de confundir, né, a história do nascimento de Jesus com muitas outras coisas comerciais, e diz, não, não, eu tenho a realidade. Eu sei que é. É como a Ana e a equipa dela, né, experimentou ontem. Que as crianças sem Jesus é impossível, é tão agitada, não consegue, os monitores não conseguem controlar aquelas crianças, mas com Jesus, com o Espírito Santo, tudo fica em paz, todos ficam contentes, os mais rebeldes começam a compartilhar, os mais, né, agitados começam a perceber alguma coisa. É porque faz toda a diferença. Eu quero lançar isso perante vocês. Vocês ainda não têm recebido o Espírito Santo. Eu quero oferecer isso hoje. Ele foi derramado. Ele está aqui presente. Basta somente dizer assim, Senhor, é isso que eu quero. Cumpra em mim. Faz em mim. Vamos ficar em pé.